minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. Sou Jairo Martins, sou cachacista, sommelier de cachaça. Também sou professor, autor, consultor, conferencista e palestrante no segmento bebidas espirituosas ou destiladas, com ênfase em cachaça no Brasil exterior. Dando continuidade à nossa série de episódios sobre o bar, dedicaremos o nosso podcast de hoje à história do gelo, um dos ingredientes mais importantes para a coquetelaria mundial. Como o gelo está tão presente no nosso dia a dia, inclusive na área da saúde, damos pouca importância à sua história. E é sobre a evolução do gelo desde a pré-história que vamos abordar no episódio de hoje. Nas pesquisas sobre o tema, eu gostaria de registrar as fontes Food Safety Brasil e Forbes, né, as quais agradeço e recomendo uma visita, porque contém informações bastante úteis sobre esse tema. Então, começando, é importante falar sobre a gastronomia, né, que de um modo geral, ela tem no fogo e no gelo, apesar de opostos, né, uma base sólida para gerar praticamente tudo o que comemos e bebemos. No início da nossa história, né, o homem só comia alimentos frescos. Era nômade, não armazenava mantimentos. Mudava constantemente de endereço em busca de locais onde a caça e a coleta fossem mais abundantes. Né? Então, com o tempo, a observação e a experiência ensinaram que o frio conservava refeições. Colocar alimentos em riachos frios, escondê-los em cavernas ou escavar no subsolo para criar caves, né, eram os métodos de resfriamento. Né? A parte mais escura e fresca da caverna, que seria a geladeira, entre aspas. Então, quando as civilizações começaram a se formar, o sal era o elemento básico de conservação dos alimentos. Os chineses, em 3000 a.C., já utilizava para conservar os peixes acumulados em época de fartura. Né? E em seguida eles desenvolveram um processo que utilizava gelo, que coberto de sal durava ainda mais. Por volta de 500 anos antes de Cristo, os egípcios faziam gelo em noites frias, colocando água em vasos de barro e mantendo as panelas molhadas. Né? Então, na antiguidade, né, pelo que dissemos, já se fabricava gelo através de processos bastante rudimentares. Na Babilônia, Alexandre Magno mandava encher de água vasos de argila porosa e os mantinha, ao cair da tarde, presos a galhos de árvore. A água congelava pela ação do frio extremo naquela noite. Né? Conta-se também que Cleópatra enchia de neve pequenas valas escavadas no jardim do seu palácio real, e nela depositava jarros cheios de água. O líquido congelava com o frio da noite, e os faraós tiravam gelo das montanhas e os conservavam em subterrâneos úmidos construídos à beira do Nilo. Então, na primeira metade do século XVII, precisamente em 1621, começou o uso do sistema de copos. Né, colocava-se um copo menor dentro de um copo maior e enchia-se de água o espaço entre os dois. O conjunto era coberto de neve e sal. O curioso processo, também bastante rudimentar, foi adotado na França. Após isso, diversas descobertas ajudaram no desenvolvimento do processo atual que faz parte do nosso dia a dia. Né? Agora, indo para uma aplicação do gelo com relação às bebidas. Né? É interessante sabermos, né, que a história das bebidas geladas remonta à antiguidade. Romanos e indianos utilizavam o gelo nas bebidas, mas foi o inovador comércio da água congelada saindo da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, para a Índia, em meados do século XIX, que popularizou o seu uso. É interessante que na Roma, o vinho gelado era moda. Né? Depois, pedaços de gelo eram retirados dos montes Vesúvio e Etna para resfriar comidas e bebidas dos ricos. Plínio, o jovem, né, um dos principais intelectuais dessa época, né, atribui ao imperador Nero a invenção do balde de gelo e o resfriamento da água. Na Índia, uma história interessante é que o imperador Mughal Humayun refrigerou sucos de frutas no verão, originando os sorvetes, o que hoje chamamos de sorvete, né? Isso no final do século XVI. O gelo saiu das montanhas da Caxemira e foi até a capital Delhi, tratado com nitrato de potássio, o salitre, e aquele líquido resultante era aparentemente, como dizemos hoje na gíria, uma chamada gororoba, né? Mas foram os indianos que criaram as casas de gelos, né? Que hoje podem dizer as sorveterias atuais, né? Que era local para armazenar a água congelada e fazer essas bebidas com frutas, né? Podemos hoje chamar da indústria de gelo, começou a surgir na Idade Média, né? Quer dizer, isso permitiu a limpeza dos alimentos também. E era interessante que cada feudo tinha o seu frigorífico, um poço em que se congelava água isolada com palha e comercializada, especialmente no verão, né? Depois as casas foram tendo seus compartimentos também subterrâneos, né, onde o gelo era armazenado no inverno para conservar carnes e peixes, ou seja, a conservação de comidas, né? Não se sabe bem ao certo como o gelo chegou ao Brasil. Há indícios, né, de que no século XIX já existia no Rio de Janeiro e em São Paulo lojas especializadas na venda de sorvete feito com gelo saído dos Estados Unidos. Sorvete tornou-se um símbolo, eu diria, da Belle Époque. E é interessante que em 1835, no famoso Café do Círculo do Comércio, na Rua Direita, no centro do Rio de Janeiro, se vendia, né, sorvete para os ricos. O sucesso fez surgir a concorrência no Hotel do Norte. E outro fato interessante é que em São Paulo, a casa de banho seria paulista, inclusive para homens ricos, né, foi o primeiro comércio a vender sorvetes. E logo depois, né, demoraria um pouco, né, que as mulheres começaram a reivindicar, né, os espaços gelados nos cafés e confeitarias e também passaram a se deliciar do que hoje chamamos de sorvete, o chamado doce gelado. Para fazer o gelo, eu preciso de aparelhos, de equipamento, né? E aí a pergunta, e como chegamos à geladeira, né? Então, os primeiros aparelhos, no começo do século XVIII, eram caixas de madeiras instaladas em uma casa e revestidas com metal ou outros materiais para conservar o gelo comprado de terceiro. Nesse período, né, foi que o médico escocês William Cullen é considerado um pioneiro da tecnologia de refrigeração. Né? Depois vieram os americanos, Jacob Perkins, engenheiro e físico, e fabricou pela primeira vez gelo artificial, e o médico John Gorrie, né, com a máquina de fazer gelo para ajudar pacientes com febre amarela. Então é importante mostrar que também o gelo estava muito ligado ao setor da saúde, tanto que tivemos dois médicos, né, participando dessa evolução, né? Posso dizer é que a primeira geladeira surgiu em 1876 pelas mãos do engenheiro alemão Carl von Linde. A primeira geladeira doméstica, ou seja, de tamanho doméstico, só veio a surgir em 1913, né? E ela foi batizada pelo nome de Domelre, que é Domestic Electric Refrigerator, ou, traduzindo em português, refrigerador elétrico doméstico. Para o seu funcionamento, era necessário uma bomba de calor que funcionava em duas fases. Nesse meio tempo, entre a geladeira de von Linde e o aparelho comercializado para o público geral, o alimento em temperaturas frias precisou viajar muito até se acomodar em um eletrodoméstico hoje onipresente, né? Antes só se conseguia ter aqueles grandes frigoríficos, inclusive nos navios, para transportar gelo, transportar alimentos protegidos, né? Mas depois aquele grande equipamento foi sendo, eu diria, aperfeiçoado até chegar nas dimensões que nós temos hoje, né? A primeira patente, né, de uma geladeira doméstica, ela só foi registrada em 1926, pela empresa norte-americana Cervell, né, que registrou a patente e logo nos dias seguintes apresentou ao mercado. Né? Ela funcionava a gás, né? Que era silenciosa e funcional, não como aqueles grandes aparelhos. Né? E ele foi planejado e construído para ser abrigado dentro de uma casa. Né? Então, hoje posso dizer, com a visível evolução dos processos e tecnologia, um freezer relativamente simples e barato garante a sua comida favorita durante meses, né? Bem como a sua bebida refrescante e saborosa. Essa seria a evolução. E já que estamos no canal da cachaça, claro que a cachaça é uma das usuárias do gelo, não apenas, né, quando tomada, né, on the rocks, ou congelada, ou resfriada, ou gelada, mas também sob a forma de caipirinha, batidas, coquetéis de fruta, rabo de galo, com água de coco, energético. Ou seja, podemos dizer que hoje o gelo está presente no mundo da cachaça para deixar cada vez mais, né, inovador todo esse repertório de drinks da drinkologia brasileira. Com isso, espero ter dado uma ideia geral dessa linha do tempo de evolução do processo de produção até a automatização, né, da fabricação do gelo. E chegamos ao final do nosso episódio, dedicado a um dos mais importantes ingredientes do universo da gastronomia, das bebidas e da coquetelaria. Continue nos acompanhando para conhecer um pouco mais sobre o mais brasileiro dos prazeres, a nossa cachaça. E o canal da Cachaça é uma realização da Nume Produções e da Som S.A. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio.